Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, mandando um abraço aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando através da Rádio Coração. Um abraço ao Ricardo Nogueira, que está nos acompanhando. Também a Vilma, secretária da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Hoje à tarde, só mandando um recadinho, vamos trabalhar com a Pastoral da Família lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Dourados. E também, lembrando que no dia 1º de agosto, dia que nós queremos dedicar aos pais e aos padres, né? Já que no dia 2 é o domingo dedicado aos padres e no dia 9, se não me falha a memória, é o dia dedicado aos pais. Então nós vamos fazer uma janta lá no Salão de Festas da Unigran, comemorativa a essas duas datas, né? Os pais e os padres, e queremos contar com a sua participação. Para isso nós estamos vendendo convites, obviamente, né? Porque senão a gente não paga as contas, né? E você pode comprá-lo lá na secretaria da nossa paróquia ou com os nossos líderes de pastorais. Então você é convidado para esse momento, teremos uma bela janta que será feita, né, pelo buffet Laudi, e também teremos um grupo que vai cantar, que é do Marco Aurélio e banda. E um abraço também aqui para o Paulo Tacarada, que está na escuta e diz: ótimo programa. Nós estamos falando sobre o Estado Laico, já tivemos a participação aqui de algumas pessoas, né? E agora vamos falar com o professor, com a doutora Maria Clara, que é da PUC do Rio de Janeiro, já participou conosco aqui. Maria Clara, você me escuta?
Sim.
Bom dia.
Bom dia, como vai?
Bem, bem. Obrigado pela sua participação novamente no nosso programa. Hoje falando sobre o Estado Laico e a religião, né? Uhum. E queríamos ouvir você exatamente porque você é professora de teologia numa faculdade importante, né? E é leiga. Queríamos, então, ouvir as suas considerações sobre esta relação nos nossos dias, né, do Estado Laico e da religião. Como é que você tem acompanhado essas discussões?
Bom, é um tema que está muito em discussão, justamente por causa das questões francesas, do Islã presente na França, e a França que faz muita questão da sua laicidade, e também no Brasil, essa questão do ensino religioso nas escolas públicas, né? Enfim, eu acho que o Estado, evidentemente, é laico, né?
E deve ser.
E deve ser, claro. As teocracias não têm mais lugar hoje em dia, né? No tempo de Jesus, a Palestina era uma teocracia. Mas hoje em dia, você, com a secularização e com toda a teoria do Estado mesmo, né? Que foi se desenvolvendo, o Estado tem que ser laico mesmo.
A gente não vê isso no Oriente Médio, em algumas partes, né?
Não, pois é isso que eu estava dizendo. Eu acho que essa questão ganhou nova força com as intervenções da França em certas questões que são religiosas, se as meninas usam ou não usam véu, se pode fazer isso ou não sei. E, por outro lado, na outra contramão, quer dizer, os muçulmanos que resolvem atacar o Ocidente e querer impor, né, uma religião, a religião deles, né, em sociedades que prezam a sua laicidade. Então, no Oriente Médio, a gente vê que a religião ainda interfere muito na vida social, política, etc., né? Mas isso tende a acabar, porque já há pesquisas que, por exemplo, muçulmanos, ou mesmo pessoas de religiões orientais, que vão se radicar nos Estados Unidos, a primeira geração ainda é muito acirrada a práticas religiosas e tal, mas a segunda e a terceira já entram na sociedade secularizada, que é a sociedade americana. Praticam sua religião, mas não acham que necessariamente a religião tem que entrar na sua vida de todo dia, né? Então, me parece que essa discussão é uma discussão que ainda vai ficar candente por um tempo, mas a tendência, me parece, é a laicidade do Estado se impor, né?
Agora, Maria Clara, você tocou num tema inicialmente, quando você fez a sua fala, sobre a questão do ensino religioso, né? Como no Rio de Janeiro havia uma discussão muito forte sobre isso, né?
Ainda há.
Em que ponto está isso aí?
Não, está meio confuso, porque, por exemplo, agora queriam fazer os cursos de teologia entrarem no molde do ENAD, né? Daquele exame de ingresso às universidades. E não dá para fazer um exame único, um ENAD, para isso, porque, quer dizer, as pessoas têm diversas religiões. E você vai fazer o exame perguntando o quê? Né?
Certo.
Quer dizer, se você faz perguntas na linha do cristianismo, que é teoricamente a religião majoritária, mas tem gente da Umbanda, do Candomblé, do não sei o quê, e como é que essas pessoas vão responder perguntas sobre o cristianismo, né?
Uhum.
Então, há toda uma discussão aí entre os programas de teologia e ciências da religião, no sentido de não entrar no ENAD, né? Não fazer o ENAD. A entrada na teologia, na ciência da religião, tem que ser por outra via. Tem que ter um exame próprio, não pode ter um exame unificado, né?
Certo.
Por outro lado, quer dizer, há quem defenda que nas escolas públicas se deveria ensinar o fenômeno religioso, né? A história da religião no mundo, porque a religião é importante, dá um panorama das principais religiões, mas não ensinar uma determinada religião, nem, como alguns malucos queriam, repartir, quer dizer, ter uma turma de Umbanda, uma turma de católicos, uma turma de não sei o quê, isso é possível fazer.
Aham. Né? Uhum. Mesmo então, porque o Estado não teria condição de proporcionar isso, né? E nem
não,
seria não seu tem. Papel também, né?
Não, nem tem sentido, porque tem algumas religiões que são minoritárias, então você vai abrir uma turma, pagar um professor para ensinar 3 alunos, não dá, né?
Exato. E em relação a esta questão das expressões públicas, né? De fatos religiosos, né? O Estado laico, por exemplo, patrocina algumas coisas... que se diz cultural, né? Mas a gente, quando algumas coisas em relação à religião não pode ser patrocinado, isso já não é possível, né? E é bom que não seja, né? Mas muita gente questiona, diz assim, por que é que patrocina certas caminhadas, certas festas, isso e aquilo, e entra dinheiro grosso, e às vezes uma festa religiosa, que não precisa ser católica, que estou generalizando, né? Por que é que o Estado não pode entrar com isso também?
O Estado, quer dizer, se o Estado se autocompreende como laico, ele não pode, acho que é coerente, não pode patrocinar coisas que são estritamente religiosas. Houve tempo em que já patrocinou, por exemplo, procissões de Corpus Christi, e o cardeal e o prefeito, um ao lado do outro e tal. Hoje em dia, isso... está ficando mais raro, né? Porque eu acho que não, que no Estado não tem porquê patrocinar coisas que são explicitamente religiosas. Então, quem tem que financiar as manifestações religiosas que queiram se fazer no espaço público, tem que ser as próprias instituições, as próprias religiões, que tem que captar dinheiro, os fiéis têm que contribuir, esse tipo de coisa, né?
Eu perguntei exatamente porque há uma questão desproporcional. Pensemos em outras manifestações que o pessoal diz que é cultural, né? Mas sim, que se joga dinheiro grosso, né? Do próprio Estado, que é dinheiro dos cristãos também, digamos assim. Que é da Umbanda, isso e aquilo, né? Então, muita gente questiona, por que pode e não pode? Claro que o Estado laico não pode fazer isso. Mas não seria desproporcional também patrocinar essas outras coisas com dinheiro que é dos próprios cristãos, que é do imposto?
Não, se é cultural, eu acho que aí o Estado laico pode patrocinar. Quer dizer, no sentido, se é para promover a cultura brasileira, acho que aí o Estado, não vejo problema do Estado laico patrocinar, né? Claro, é o dinheiro do contribuinte, mas o contribuinte é brasileiro, então é a sua cultura que está sendo promovida, digamos assim, né?
Uhum.
É verdade que muitas vezes cultura e religião tem uma fronteira bem próxima, né? Então, tem certas coisas culturais que acabam remetendo a coisas religiosas, mas não sei, quer dizer, eu acho que o Estado laico não tem por que financiar o Santuário de Aparecida.
Isso.
Não, né?
Exato.
Por outro lado, eu acho que, por exemplo, isso aí me diz muito, respeito muito de perto, que eu sou professora de uma universidade católica e tal, concorro a bolsas de pesquisa no CNPq, na CAPES, né? E eu ganho bolsa de pesquisa e tenho colegas que também ganham, né? Eu acho que aí isso é legítimo, é um dinheiro do Estado laico, evidentemente, né? A bolsa de pesquisa do CNPq, por exemplo, que a gente ganha, mas a gente está fazendo um trabalho científico de estudo de uma religião, no meu caso, quer dizer, da religião católica, porque eu sou teóloga católica, né?
Exato.
Outro fará de outra, da religião protestante e tal. Aí eu acho que, quer dizer, está financiando a pesquisa científica no Brasil. E a área, bom, tem que ter liberdade para isso. Não pode. Eu acho que há uma mentalidade anticlerical, né, e anti-eclesiástica que vigora em alguns setores, né, do Estado laico, sobretudo nos setores mais acadêmicos e tal, que defendem que a teologia não devia ter bolsa. Não, isso eu não concordo, né? Pode parecer que eu estou puxando o braço para a minha sardinha, mas eu acho que é objetivo que eu digo.
Claro.
Que a pessoa está fazendo um trabalho de pesquisa científica, e se o trabalho é julgado de excelência e tal, não tem por que não ganhar bolsa. Se ela,
exato,
publica, se preenche todos os requisitos, né?
Mesmo porque volta para a sociedade que depois vai desfrutar dessa pesquisa.
Isso, exatamente.
Exato. Então, você até tocou dessa questão, eu já até falei com outras pessoas aqui, né, sobre... Aqui comigo está um promotor da República, né, procurador, uhum, da República, e também falei com o padre Maurílio, lá da Universidade de Marília, sobre este tema. Sobre algumas radicalizações que a gente percebe em alguns ambientes, né? É muito comum, digo muito porque eu também vou na universidade aqui para alguns debates, né? E aqui tem 4 grandes universidades na nossa cidade, então a gente sempre é chamado um pouco para isso. E é comum a gente... entrar em alguns ambientes, as pessoas gritarem, o Estado é laico, né? O Estado é laico, como se o Estado laico não proporcionasse a possibilidade de alguém que é teólogo, como o seu caso, como o meu, né? Da gente participar de debates em relação a isso. Essa exacerbação, Maria Clara, de onde é que vem tudo isso? É um...
Ah, sim, eu acho que você é um movimento de secularização que rejeita, né, a intromissão da religião, eles acham que a religião tem que ficar confinada ao seu espacinho, né? Mas, quer dizer, a religião é uma coisa que é a experiência mais antiga da humanidade, talvez, né?
Exato.
E a religião interfere nas coisas, e por isso é importante, por exemplo, não há político que não vá pedir o apoio da TNBB, dos evangélicos, da Umbanda, para se eleger, porque, enfim, sabe que a religião é uma coisa que mexe com a vida das pessoas, que é importante na vida das pessoas e tal. Mas há uma mentalidade, como eu disse, anticlerical, anti-eclesiástica, né? Que tende a querer confinar a religião apenas a uma coisa setorizada, confinar a religião a um espaço pequeno e insignificante para viver... O problema da França é esse, para viver uma laicidade, e a França está pagando as consequências disso.
Exato.
Porque agora, quer dizer, o radicalismo islâmico entrou lá dentro... E está matando gente, está não sei o quê, porque a França reprimiu sua identidade católica. A França sempre foi católica.
Sim.
É a filha mais velha da igreja, quer dizer, não... Né? Então, tá bom, tudo bem, vamos ter lá que respeitar a laicidade, mas também há um certo exagero nesse negócio da laicidade, como se não se pudesse tocar no assunto, e realmente eu acho que não tem cabimento, né? Agora eles estão tendo que fazer coisas esquisitas. Lá na Alemanha tem um garoto muçulmano que... morava em Leipzig, e não, ele morava, acho que é em Leipzig, e queria, ele precisava ter todo dia seus momentos de oração, e na escola não tinha um espaço onde ele pudesse ter solidão e sossego para fazer suas orações como muçulmano. Então ele demandou o colégio por causa disso. O colégio disse que não tinha obrigação de fazer isso. Ele foi a todas as instâncias, chegou ao Supremo Tribunal da República Alemã e ganhou. Então,
tá,
o colégio teve que fazer um espaço para ele rezar.
Esse é um Estado laico mesmo, né?
Esse é
um Estado laico, que garantiu ao seu cidadão o direito realmente de manifestar
de
sua fé.
Praticar sua religião, onde ela for.
Agora, aqui no Brasil, você acha que essas discussões que estão acontecendo, né? O doutor André, que está aqui comigo, ele disse assim, que acha que a gente parece que tem medo de se manifestar, né? A gente, porque não, talvez não tenha informação... adequada, a gente tem certo medo de se manifestar. Mas essas discussões que estão acontecendo sobre a questão religiosa, Estado laico, né? A CNBB sempre é bastante atuante em relação a isso. Você acha que pode nos proporcionar um caminho diferente da França, ou nós nos encaminhamos um pouco para isso?
Eu acho que a gente não é a França, graças a Deus. Eu acho que aqui não acontecerá o que acontece na França, não. Que a gente não tem essa tradição, né, dessa... laicidade radical e exacerbada que eles têm. Agora, eu acho que tem que tomar cuidado para não enveredar numa coisa parecida, ainda que não igual, né?
Certo.
Eu acho que tem que, enfim, respeitar o pluralismo, né? E abrir, fazer discussões livres e abertas, né? Uhum. Eu acho, por exemplo, que a prova de que o Brasil é sensível, muito sensível, toda essa questão religiosa, é a questão da menina que levou a pedrada do... A menina do, que estava vestida de candomblé, que levou a pedrada na cabeça do grupo evangélico, né?
Sim.
Isso ocupou as páginas dos jornais, todo mundo se solidarizou com a menina, Dom Orani se encontrou com a menina,
exato,
apoiou a menina, enfim, quer dizer... Eu acho que houve uma liberdade de manifestação que foi muito sadia, né?
Exato.
Contra a intolerância, essa coisa toda, né? Eu acho que o Brasil é isso um pouco, sabe?
Uh-huh.
Porque o Brasil conhece desde a sua origem a pluralidade, o sincretismo, nós com as religiões afro-brasileiras, sempre, né? O catolicismo sempre foi sincrético com as religiões afro-brasileiras. O que me preocupa um pouco essa subida evangélica de corte pentecostal, eles são muito intolerantes, né?
Sim.
Então, isso aí pode puxar para ter um efeito contrário, digamos assim, né? Eles podem despertar tanta rejeição que aí a gente vai pagar o pato também, né?
Exato.
Uma laicidade, assim, radical pode crescer em oposição a eles, né?
Certo.
É, coisa que eles
fazem, né? E aliás, uma parte dos evangélicos logo se apressou também em se manifestar contrário ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Também parece que um pastor recebeu e depois... mandou uma carta, publicou, dizendo que não representava exatamente o sentimento dos evangélicos, né? Maria Clara, agradeço a sua participação.
Obrigada,
aqui no nosso
pai.
Programa.
Tá bom.
Um grande abraço,
obrigada.
Hein?
Um abraço.
Tchau, tchau. Queria mandar um abraço aqui para a Gedalva, que está nos acompanhando pelo nosso Facebook, né? E também pela internet. Um abraço para a Rafaela Conte, que também deseja um bom final de semana a todos. E um abraço para a Solange Simo, que está lá na Mecânica Sul Mato Grossense, Agromecânica Sul Mato Grossense, na escuta, e deseja um bom dia a todos. André, nós vamos nos encaminhar aqui para o final, né? André, como é que a gente poderia promover, né, esses debates de uma forma assim que a gente pudesse informar? Também a Mirella está na escuta aqui, né? E hoje, lembrando que é aniversário do Ademir, seu esposo, né, nosso amigo, nosso paroquiano. Ademir, um grande abraço para você. Vá na missa para a gente rezar hoje à noite. O estado é laico, então você pode ir para a missa, viu? André, como é que a gente poderia fazer, promover, assim, através da academia, através de paróquias, né, através de igrejas evangélicas, esse trabalho de esclarecer sobre o estado laico, além de um espaço como esse, que é um espaço de comunicação?
Não, perfeito. Eu acho que assim, a grande questão, de fato, é o esclarecimento. Então, assim, eu acho importante que, digamos, os católicos e as pessoas de outras religiões obtenham um grande esclarecimento sobre o ponto. Assim, hoje você tem uma bibliografia muito boa sobre o tema. Assim, eu indicaria aqui, por exemplo, tem um livro no Brasil, né? Religião Sob Suspeita, do professor Francisco Santa Maria, da editora Quadrante. Muito interessante. Dali você pode pegar outras indicações que ele dá. Eu acho que a leitura sobre o tema da democracia também é muito bom. Eu indicaria o livro do Robert Dahl sobre a democracia, um livro interessantíssimo, porque você entende como o fenômeno democrático lida com a liberdade dos cidadãos. Não fica tentando moldar o cidadão, mas se deixa moldar pela sociedade. Então, e depois debater, assim, eu acho que tem que crescer muito o estudo sobre esse tema. É interessante que haja grupos de estudo e etc. Acho que até assim, a igreja tinha que ser mais ativa em proporcionar essa formação para a cidadania dos cidadãos. Digamos, a gente não tem que tentar fazer com que estruturas estatais estejam moldadas com as nossas concepções, mas tentar digamos, convencer as pessoas, formar consenso na sociedade, e depois a sociedade guia o Estado.
Lembrando que na própria PUC, né, na própria USP, que é a maior universidade brasileira e é laica, né?
Uhum.
Existe na linha da psicologia, grupos que estudam hoje já psicologia e religião, né? Com trabalhos muito interessantes. Eu andei pesquisando recentemente, como existe também na própria teologia uma disciplina chamada psicologia da religião para tratar desse tema religioso, que é um fenômeno que abrange aí 10 mil anos atrás, né?
A Universidade de Oxford também tem grupos de ciência,
exato,
e religião, várias grandes universidades têm esse tipo de iniciativa.
Exato, então abre-se um caminho, mas há um preconceito. Um preconceito é uma visão fechada sobre uma realidade, né?
Sim.
E a gente está percebendo que muita gente, quando fala sobre a questão religiosa ou em relação ao próprio Estado, há preconceito dos dois lados também, né? Então, lembrar que existe na própria academia um trabalho já que vai em outra linha e que, infelizmente,
tem gente ainda gritando de outro lado, né? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais sobre o nosso tema, para que a gente possa encerrar o nosso programa. E queria lembrar também que hoje é aniversário da Dona Maria Inareja, né, lá da Guaíra, Alto Guaíra, né? E queríamos deixar um abraço para ela, para sua família. Dona Maria Inareja é um exemplo de cristã, né? Estamos falando em tolerância, pela sua tolerância, pela sua vida e também pela sua prática da caridade.
Eu relembro, né? Assim, acho que foi muito tomado a questão da participação pública. Então, assim, a participação no espaço público, ela está garantida na nossa Constituição, está garantida em tratados de direitos humanos. Isso é uma liberdade do cidadão. Seria um Estado opressivo que negasse isso, né? Então, todo fenômeno aí que fala de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de religião, eles são tratados conjuntamente, junto também com as liberdades políticas, de participação política. Se falou muito da questão do ensino religioso, né? Aquele comentário que eu mencionei no início, comentário geral 22 do Comitê de Direitos Humanos, ele trata desse tema. E ele diz assim, que a princípio, se você for dar uma aula única, de fato ela teria que ser de modo geral, sobre,
digamos, história das religiões.
Isso, se você for dar uma aula única. Mas você poderia ter uma exceção razoável, por exemplo, como prevê o Tratado Brasil-Santa Sé, que diz que o aluno teria o direito de optar. Então, se você conseguisse proporcionar isso, você poderia ter religião mesmo, mas daí, digamos, que a pessoa teria que escolher,
o próprio pai, quando vai fazer a matrícula, já deveria deixar isso claro.
Isso, exatamente. Né? Então, você não poderia ter, por exemplo, aula de religião X para todos os alunos obrigatório.
Exato.
Isso não. Mas você poderia ter aula de religião X para o aluno que quer aquela religião e a religião Y para o aluno que quer aquela outra religião. Depois é isso. Eu acho interessante... A gente vê que a gente tem que perder o medo de falar dos temas, a gente tem essa ampla liberdade. Se o grupo falar, não, o Estado é laico, então não pode defender isso. Não, pode sim, exatamente porque é laico.
Exatamente.
Se eu tivesse num Estado que fosse opressivo laicista, ou opressivo de uma religião contrária à minha, eu não poderia. Como ele é laico, eu posso. E é interessante que as pessoas vejam com muito otimismo, com uma cara muito boa o Estado laico. Ele é o Estado, sim, da liberdade.
Exato.
E é o Estado do pluralismo, né?
Eu acho que até para nós cristãos católicos, que acreditamos na própria religião, estou falando agora como católico, meus amigos pastores podem falar como pastores, né? É a possibilidade de apresentar aquilo que a gente acredita para fazer com que a pessoa seja religiosa de fato, não só por causa de uma cultura, né? Mas sim, que ela tenha uma dimensão religiosa. Não só simplesmente porque eu nasci católico, isso e aquilo. Não,
e assim, também o Estado laico, digamos, falando em questão das religiões propriamente, o Estado laico, ele impede que o Estado, digamos, interfira diretamente na religião, como houve em outros momentos da história do Ocidente, né, em que, sei lá, o imperador convocava concílios, etc. Isso foi muito ruim para a própria religião, porque era instrumentalizada, etc. Então, o Estado laico, ele é muito interessante para a própria religião.
Muito bem. Nós precisamos, então, concluir o nosso programa. Agradecemos a você, André, que ficou aqui conosco, participou conosco, que é procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Agradecemos os outros que participaram pelo telefone, a doutora Maria Clara, o padre Maurílio, também, que é doutor e diretor da Faculdade Católica João Paulo II de Marília, e também o doutor Luiz Vicente Dutra, da Associação de Juristas Católicos do Rio Grande do Sul. E a você que participou conosco, deixamos o nosso abraço, lembrando que dia 1º de agosto nós temos o jantar dançante da Catedral em homenagem aos pais e aos padres, e do dia 9 ao dia 15 temos a Semana da Família. Para esta semana nós vamos dedicar um programa especial falando sobre, quem sabe agora já no início do mês de agosto, para a gente poder ajudar você a refletir um pouquinho também na sua paróquia sobre temas importantes em relação à família. Até sábado, se Deus nos permitir.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.